Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova em primeiro turno proposta que altera a data das eleições municipais deste ano. Senadores cobram votação de um projeto que limita juros do cartão e do cheque especial durante a pandemia. Humberto Costa pede que o Congresso investigue suposto uso de cota parlamentar para financiar atos antidemocráticos. Boa noite. O Senado analisa neste momento a PEC que pode transferir o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. A PEC já foi aprovada na primeira votação e é necessária agora análise de destaque que pode alterar a proposta. Se aprovado em segundo turno, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Mais informações com Rodrigo Rezende.
O relatório do senador Everton, do PDT do Maranhão, prevê que o primeiro turno das eleições aconteça no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. Originalmente, as datas são 4 e 25 de outubro. O limite para a diplomação dos candidatos eleitos será o dia 18 de dezembro. O Everton ressalta que a preocupação é, acima de tudo, com a saúde da população e não com aspectos políticos.
A PEC que eu estou relatando, ela trata sobre adiamento de eleição. Então é sobre esse tema que eu me debrucei, sobre esse tema que eu me dediquei. Então aqui não se trata de uma decisão política. Aqui trata de uma questão sanitária, trata-se da vida, trata-se da saúde.
Mas diversos senadores querem a prorrogação dos mandatos atuais dos prefeitos e que a eleição aconteça apenas em 2022, junto às eleições gerais. Um destaque com esse tema ainda vai ser analisado e é defendido pelo senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais.
Sou contra a realização de eleições em qualquer data, enquanto vigorarem essas certezas científicas de isolamento social e essas incertezas quanto à extensão da pandemia. Defendo a tese do adiamento para o ano de 2022, que situações excepcionais merecem soluções de natureza excepcional.
Mais cedo, o plenário do Senado autorizou o município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, a contratar empréstimo de US$ 69 milhões junto à Corporação Andina de Fomento. O dinheiro será usado no programa Mais Mogi Eco Tietê. As informações com o repórter Maurício Desante.
Trata-se de um conjunto de ações socioambientais, de saneamento básico e mobilidade urbana para estimular o desenvolvimento e o crescimento da parte leste do município. O relator do pedido de empréstimo, senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, explicou que os US$ 69.439.000 vão ajudar a cidade a melhorar a infraestrutura urbana.
Diminuindo a dependência do município com outros entes, melhorando consequentemente o saneamento básico à população, além de reduzir as perdas existentes no sistema e problemas relacionados à insuficiência de drenagem, implantação de parques ecológicos como medidas socioambientais.
O projeto segue para promulgação.
A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia ouviu nesta terça-feira o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo Pazuello, o governo tem aplicado os R$ 40 bilhões em créditos extraordinários aprovados pelo Congresso para o combate à Covid-19. Repórter Bruno Lourenço.
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que o orçamento previa para a área de saúde cerca de R$ 140 bilhões em 2020. Outros 40 bilhões foram destinados pelo Congresso Nacional por meio de créditos extraordinários. Apenas 11 bilhões desses recursos, o equivalente a um terço, foram gastos até agora. Pazuello afirmou que o governo deve assinar acordo nos próximos dias com a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca para produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19. Parlamentares como a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, questionaram o ministro sobre a mudança na forma de divulgação dos dados sobre as vítimas do novo coronavírus.
Esse é um dos pontos que nós temos tido muita preocupação, porque em todo mundo a experiência mostra que através da comunicação direta, através da transparência, que nós vamos ter efetividade no enfrentamento dessa pandemia.
Pazuello respondeu que apenas foi dada mais uma opção de visualização dos números com a data do óbito. O ministro aproveitou para lembrar que o Brasil é um continente e as medidas devem ser descentralizadas e pensadas para auxiliar os gestores em cada localidade a planejarem as ações.
Senadores cobram votação de proposta que limita juros do cartão e do cheque especial durante a pandemia. As taxas não poderão ultrapassar 30% até o fim do estado de calamidade pública. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O projeto originalmente limitava a 20% ao ano os juros do cheque especial e do cartão de crédito para as dívidas contraídas entre março e julho deste ano. O relatório elaborado por Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, estendeu a validade do teto para toda a duração do estado de calamidade pública, até o fim do ano, com a contrapartida de aumentar os juros anuais máximos para 30% para a maioria dos bancos e 35% para sociedades de crédito direto. O parecer também proíbe reduzir o limite de crédito que o consumidor tinha antes da crise sanitária, em 19 de março, e zera o IOF sobre essas operações durante a pandemia. O autor do projeto, Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, lembrou que a votação chegou a ser programada, mas a sessão foi cancelada e disse que vem recebendo muita cobrança para que ele seja pautado novamente.
Os bancos são aqueles que, nesse período de calamidade pública, menos ofereceram à sociedade brasileira. E nós temos que legislar, sim, sobre essa matéria.
Para pessoas com renda menor que 2 salários mínimos, as taxas de juros máximas serão as mesmas dos empréstimos consignados, de até 2,5% para trabalhadores da iniciativa privada.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou o excesso de recursos oferecidos ao setor empresarial e aos bancos, com o objetivo de contribuir para a recuperação da economia, e diz que seria importante ajudar diretamente os consumidores, aprovando projetos nesse sentido.
Por exemplo, aquele que eu apresentei para favorecer o correntista, porque os bancos, todos eles, limitam o teu saque. A pessoa vai pagar de casa a energia, mas o limite dela não permite pagar a energia. E ela tem que sair de casa para ir para a fila pagar. No mundo hoje todo é cibernético, todo moderno, e a gente ainda está nisso. Por quê? Ninguém legisla em cima dos bancos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a investigação pelo Congresso Nacional dos parlamentares ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que supostamente usaram a cota que tem direito para o exercício do mandato para financiar atos antidemocráticos. Segundo o senador, esse é um dos desdobramentos das apurações decorrentes do inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal para identificar os responsáveis por financiar, produzir e divulgar nas redes sociais material com ofensas à corte e a seus ministros, favorável ao fechamento do Congresso Nacional e com conteúdo golpista.
E se essas atribuições que lhe são dadas forem verdadeiras, precisam ser efetivamente caçados e afastados do parlamento brasileiro e também processados pela utilização inadequada de dinheiro público para a produção desses atos que vão diretamente contra a nossa democracia.
A importância da prática esportiva e a expectativa para os Jogos de Tóquio marcam a celebração do Dia Olímpico nesta terça-feira. O evento na capital japonesa marca o centenário da participação brasileira em Olimpíadas. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A data faz alusão à fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, em Paris. Para este ano, o COI, em parceria com os Comitês Olímpicos Nacionais, busca uma edição virtual para promover o olimpismo em meio ao distanciamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou os Jogos de Tóquio, previstos para este ano, a serem adiados. A previsão é que sejam realizados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. A edição marcará o centenário da participação brasileira nos Jogos. A primeira foi em Antuérpia, na Bélgica, em 1920. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que ganhou medalhas de bronze no vôlei em Atlanta 96 e Sydney 2000, destaca o papel do esporte tanto na sociedade quanto nas competições.
Entendendo o esporte como uma ferramenta de inclusão, de participação, de cidadania, mas entendendo sim que temos que alimentar e dar estrutura para os atletas de alto rendimento, porque são eles que alimentam a cadeia e estimulam e são inspiração para aqueles que estão chegando.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.